Aleluia.
Glória a Deus.
Quero saudar todos os que estão chegando. Nossa irmã Lilian chegando aqui. Que Deus abençoe. Você que está entrando aí na live, Jéssica, Bárbara, que Deus abençoe, Sandra, Lalá. Gente, vamos para Zacarias, agora no capítulo 13. Zacarias, capítulo 13. Perdão, capítulo 12. Sei nem onde é que eu estou com a cabeça. É o sono, irmãos, perdoe. Zacarias, capítulo 12. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Zacarias 12, verso 1. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porei em pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes porque o Senhor dos Exércitos é o seu Deus. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco deles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Verso 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale de Megido. Todo o país chorará. Separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres e a família de Simei com suas mulheres e todas as demais famílias com suas mulheres.
Amém?
Amém? Até aqui. Irmãos, esse texto é muito profundo e impressionante, porque no versículo 1 do capítulo 2, nós vemos que esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. E a palavra está claramente falando a respeito de Deus. É Deus quem está falando. E ele vai do macro para o micro, né? O pessoal. Ele diz a palavra daquele que estende os céus, quer dizer, o Senhor que criou o universo, e ao mesmo tempo pôs o Espírito dentro de cada um de nós. Então ele sai de uma amplitude para o âmbito pessoal. E Zacarias, ele está sendo usado agora, nessa segunda parte do seu livro, para falar a respeito do Messias e da sua segunda vinda. E depois de falar a respeito da condição de Jerusalém e de Judá, de que esse é o povo que ele escolheu, depois de falar que mesmo que as nações conspirem, né, todas contra Jerusalém, ela vai permanecer firme e intacta, né? Como até hoje, quantos povos já não tentaram tomar Jerusalém, destruir Israel, né? De tempos em tempos levanta-se um déspota e nações se unem contra Jerusalém, mas ela permanece de pé como promessa do Senhor. E há uma linguagem aqui simbólica, né? Quando ele diz que ele vai colocar em pânico os cavalos e vai deixar os cavaleiros loucos, né? Porque ele vai proteger o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Tudo isso tem se cumprido até a segunda vinda do Senhor Jesus, quando definitivamente o Senhor dará vitória a Israel. Mas a partir daqui, Deus vai falando ele mesmo, se referir ao Messias como sendo ele o Deus Jesus. Olha que coisa interessante. No versículo 10, ele diz: e derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram. Olha, Deus começa falando na primeira pessoa, dizendo: eu sou o Deus que criou os céus e que colocou o Espírito dentro do homem. E agora ele diz: olharão para mim aquele a quem traspassaram, mostrando que Jesus é Deus. Falando acerca dessa Trindade Santa, né, Deus está claramente aqui, perfeitamente se identificando com Jesus, o Filho, né? Então quem fala é o Senhor, e o Senhor está falando de Jesus como sendo ele mesmo. E ele vai dizer ainda: derramarei esse espírito de ação de graça e de súplica, o que também está perfeitamente em linha com o livro de Joel, que já abordamos aqui recentemente. E Joel fala de um grande avivamento por ocasião da segunda vinda de Cristo, né? Derramarei do meu espírito nos últimos dias sobre toda a carne. É isso que Deus diz, amém? E o Senhor está nos dizendo que ele vai derramar um espírito de graça e de súplica. E sabe, irmãos, eu acredito que esse é um ingrediente que tem nos faltado. Essa é a grande verdade. Porque quando nós pensamos na igreja do Senhor, a igreja, ela precisa ser diferente de qualquer outra instituição. Outro dia eu vi um pastor falando que a igreja precisa, aqui dentro, né, pregar a palavra, mas lá fora precisa levar pão. Mas isso é diminuir demais o propósito da igreja. Porque a igreja, ela tem que falar aqui dentro e tem que falar lá fora também. É pregar a tempo e fora de tempo. Mas não apenas um conceito, uma ideia, mas nós precisamos estar comprometidos com a manifestação do Espírito Santo, o Evangelho de poder. É isso que faz a igreja diferente da maçonaria, é diferente dos espíritas, diferente do budista, diferente de qualquer ONG ou de qualquer associação. É o poder do Espírito Santo no meio da igreja. Por isso é tão necessário um espírito de graça e de súplica. Porque preceitos éticos e morais, né? Os budistas estão dando aula. A verdade é essa. Ética, conduta. E não estamos excluindo isso do Evangelho, mas, como disse Paulo Mazzoni recentemente, isso é básico, é o nosso chão. Mas a igreja, ela está fundamentada no poder do Espírito Santo. E nós precisamos nos convencer da nossa dependência, da manifestação sobrenatural do Espírito, os dons do Espírito atuando na igreja, porque é o que nós de fato vamos mostrar, além do amor, é o poder do Espírito Santo. É o descrente, né, o incrédulo está no nosso meio e Deus revelar o segredo do seu coração. É a pessoa entrar aqui opressa e, por causa do poder da unção, ela ser liberta daquela dor, daquela angústia, daquela tristeza. É a pessoa estar enferma e o poder do Senhor vir e trazer a manifestação da cura. É levantar o caído. É a gente confiar mesmo no poder do Espírito Santo. Porque senão a igreja, ela não vai passar de uma associação como qualquer outra. E veja que a confiança, irmãos, dos nossos irmãos do passado estava na manifestação do Espírito Santo. Aliás, é o próprio Zacarias, se não me engano, no capítulo 4, versículo 10. Vamos só dar uma conferida nisso. Isso. Zacarias capítulo 4, a partir do verso 8, ele diz: Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal de Zorobabel. Não, desculpa, versículo 6, perdão, 4, 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a obra de Deus, ela não é feita no talento humano. É mais do que uma consciência, né? Ah, eu tenho a consciência de que preciso me comportar melhor. Eu preciso ter a consciência de que tenho que deixar de fumar. Eu preciso ter a consciência de deixar de fofocar. Gente, isso é básico. Isso é básico. Qualquer pessoa saudável, né, no seu pensamento, ele vai querer procurar o bem, coisa que edifica, coisa que faz bem, e vai fugir do mal. Mas nós estamos falando de uma obra que é espiritual. Nós estamos lidando com um mundo, um reino das trevas, e que precisa ser vencido, né, a partir do poder do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos de um espírito de graça e de súplica. Aliás, nós vamos ler já lemos até o final do capítulo 12, e há outros itens aqui que fazem parte da ação do Espírito Santo, e nós vamos abordar daqui a pouco. Mas veja só, a palavra está nos dizendo: olharão para mim aquele a quem traspassaram. Então, será um tempo de conversão para Israel. Será um tempo onde, se antes eles estavam insensíveis a essa percepção, agora eles vão ter olhos e vão enxergar o Messias, né? E vão, como diz a palavra, trazer esse sentimento de peso, esse sentimento de luto por causa de Jesus. Eles vão conseguir perceber de fato quem era aquele homem, né? E por que de fato esse homem morreu. Agora vamos para Mateus capítulo 23. Lá em Mateus 23, a partir do versículo 27. Mateus 23, 27, diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês que são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam o túmulo dos profetas e adornam os monumentos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a metida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês cairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. E eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Então, na verdade, irmãos, nós não estamos tratando de religião. A religião vai lidar com a aparência. A religião vai lidar com as convenções, com a politicagem, né? E o Senhor está dizendo: hipócritas, né? Vocês estão aí maquiando uma realidade, mas não estão querendo enxergar o fato. E em relação a os discípulos do Senhor, aqueles que estavam pregando a palavra no tempo deles, eles estavam achando que era algo de diferente, havia algo de diferente. Mas o Senhor se identifica com o próprio Zacarias. Porque vocês ficam aí conjecturando: ah, se a gente vivesse naquele tempo, nós certamente teríamos tomado partido por Deus. Mentira. Mentira, vocês não estão conseguindo me reconhecer. Eu serei crucificado por vocês, mas o sangue de todos os justos, desde Abel, olha como é forte isso, vai recair sobre vocês, né? Então, Deus tem um plano estabelecido. Esse plano está traçado ao longo da história. E nós precisamos é dessa sensibilidade espiritual, dessa percepção do que de fato o Senhor está fazendo. E aquela geração, coisa que aquela geração não teve, não tinha e não tem. Porque, na verdade, a religião ela vai ser contra a manifestação do Espírito, a atualidade dos dons, né? Mas Deus continua sendo o mesmo, e o método que Ele escolheu para operar também é o mesmo, é através da dependência do Espírito Santo, da ação e do poder do Espírito Santo. E aqui nós vemos sete manifestações do Espírito. Primeiro, um Espírito de graça, está aí no versículo 10. Segundo, um Espírito de súplica. Terceiro, um Espírito de reconhecimento. Olharão para mim aqueles a quem traspassaram, né? E diz assim: e lamentarão amargamente. Isso significa um espírito de pranto, de amargura, né? É um espírito de lamento, Deus vai dar, porque não há arrependimento real sem choro, não há arrependimento real sem quebrantamento. Ele continua dizendo: naquele dia muitos chorarão, né? lágrimas, quebrantamento, como os que choraram em Hadad-Rimon, num vale de Megido. Todo o país chorará separadamente. E ele diz: cada família com as suas mulheres chorará. Isso é uma figura que o profeta está trazendo a respeito da casa de Davi, Natã, Simei e de Levi. Mas haverá um espírito de identificação. O choro é porque eles vão se identificar com o Messias, vão ter essa sensibilidade em relação ao Messias. E por último, um espírito de purificação, E aí nós já encontramos no capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza.
Amém?
Amém? Então o Espírito traz graça, traz súplica, reconhecimento, pranto, amargura, identificação e purificação nesses dias. Irmãos, não existe avivamento sem choro. Não há avivamento sem lágrimas, sem um reconhecimento real de que nós carecemos desse avivamento. E eu quero encerrar essa reflexão usando o exemplo de Moisés. Moisés, quando estava liderando o povo na peregrinação do deserto, chega um momento em que Deus está tão saturado da desobediência do povo que ele diz: olha, Moisés, é o seguinte, daqui por diante pode ir, leve o povo, eu vou mandar um anjo, eu não vou com vocês, mas eu garanto, eu vou mandar o anjo vai vencer as batalhas por vocês, ele vai dar vitória a vocês, ele vai mostrar o caminho, e está tudo certo, mas eu desisto, né? Eu não vou mais caminhar com esse povo. Moisés suplica, e ele diz: olha, se eu achei graça aos teus olhos, o que de fato ele já tinha achado, sim ou não? Deus já tinha aparecido para Moisés lá na sarça ardente, já tinha conduzido o povo pela luz, já tinha conduzido a nação. E aí, veja só, mesmo Deus tendo se revelado a Moisés e tendo falado já a Moisés face a face, como um amigo fala com seu amigo, Moisés diz assim para o Senhor: se eu achei graça aos seus olhos, se é verdade que o Senhor é meu amigo mesmo, eu peço que me mostres a tua glória. E se a sua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Então, o que Moisés estava querendo com aquilo? É que, na verdade, a dependência é da presença de Deus, é da presença do Espírito Santo, não é a bênção pela bênção, não é a vitória pela vitória, não é Canaã por Canaã, mas nós precisamos do Senhor. Então não é estabelecer um ministério pelo ministério, mas é ter a certeza de que se achamos graça diante do Senhor, que o Senhor esteja conosco.
Aleluia.
Que o Senhor venha conosco, que a sua glória se manifeste no nosso meio. Amém? Zacarias está apontando para esses eventos finais, dizendo que o Senhor vai derramar nos últimos dias esse espírito de graça e de súplica. Amém? Então, ele encerra no capítulo 14, falando da vinda do reino do Senhor. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá no meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale. E aí o texto vai falando uma descrição que tanto tem relação com aquele tempo mais imediato, como tem relação com a segunda vinda de Jesus. E eu só quero concluir falando da promessa de salvação para os judeus, lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 25 em diante, que diz que todo Israel será salvo. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. O que é que ele está dizendo? Para a gente, como igreja, dizer assim: só a gente está salvo e os judeus foram esquecidos porque, na verdade, eles mataram Jesus. Entenda uma coisa, a relação de Deus com aquele povo é algo particular. Ninguém tem autoridade para meter a mão, para interferir, amém? Mas ele diz, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que servirá, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amém? Então, Deus estará manifestando a sua justiça e a sua salvação, não só à igreja, mas também ao seu remanescente judeu. Amém? Por causa dos patriarcas, como diz o apóstolo Paulo. E que com essas palavras nós venhamos a nos encher de esperança. E eu quero dizer para você que você pode ter duas perspectivas nessa vida. De dizer, ó céus, ó vida, ó azar, as coisas estão indo de mal a pior. Ai, meu Deus, essa política, essa corrupção, essa economia, né? É pressão, é luta. É verdade, as coisas no mundo tendem a piorar. Mas existe uma outra perspectiva, a de que nos últimos dias o Senhor derramará um espírito de graça. Amém. E um espírito de súplica. Amém? De que nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu espírito sobre toda a carne, de modo que nós estamos diante ou às vésperas do maior avivamento da história. Amém? Esse avivamento pode vir acompanhado de perseguição, por que não? Né? Uma vez que o conforto é mais perigoso para um verdadeiro discípulo do que a perseguição. Parece que na perseguição a gente é encorajado a orar mais, a se consagrar mais, a testemunhar mais, e parece que quando está tudo bem, a gente baixa a guarda, relaxa, né? De modo que a zona de conforto se torna o terreno mais perigoso para o crente. Amém? Independente do que está para acontecer. Irmãos, a palavra fala de tempos de avivamento, choro, quebrantamento e, consequentemente, salvação. Avivamento. Amém? E vamos orar nessa manhã, pedir a Deus graça sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos perder esse bonde, que não venhamos perder esse trem, amém? Mas reconhecer que a presença do Senhor, através do seu Espírito Santo, está no nosso meio. E Deus quer operar, Deus quer fazer coisa nova na minha vida e na sua vida. Pai, obrigado por essa manhã, por esse dia. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, justamente nessa manhã, para termos um encontro contigo, para termos um impacto mais do que consciente, mas de espírito. O Senhor deseja falar no profundo de cada um de nós e manifestar a sua graça e a sua bondade. Por isso, Pai, nós nos abrimos para a sua palavra, para a sua revelação, e pedimos que o Senhor nos visite com esse santo temor, Pai, com reverência, com um entendimento real de qual posicionamento precisamos tomar, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos nesse instante por todos aqueles que estão sofrendo na ignorância, por todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o teu evangelho, aqueles que ainda não conhecem, Pai, essas boas novas de salvação. Nós oramos por todos os que estão convalescendo nas mãos do inimigo, Pai, pelo pecado, Senhor, pelos vícios, pela escravidão na alma, no espírito, Nós oramos em nome de Jesus por aqueles que estão com os olhos fechados, Pai, por aqueles que, embora caminhem, comam, sabe, façam negócios, mas estão espiritualmente mortos. Nós oramos para que a Tua palavra, que vivifica, Senhor, esteja sendo compartilhada e transformando, gerando vidas em nome de Jesus. Nós oramos como Ezequiel sobre o vale de ossos secos, que o Senhor esteja enviando um Espírito a trazer vida e que essa transformação, essa vivificação comece de nós, Pai. Nós oramos te pedindo, Pai, em nome de Jesus, toca o nosso coração com esse espírito de graça e de súplica, Senhor. Remova, Senhor, toda mornidão, toda indiferença, Pai, toda complacência e letargia. Ó Deus, transforme a nossa vida, Senhor. Livra-nos, Pai, desse espírito, desse fermento, Senhor, dos fariseus, Pai. Livra-nos, Senhor, de toda a aparência, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos livre do conformismo, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ser mudados, incendiados, inquietados, Senhor. Que o Senhor mesmo esteja movendo o nosso coração a te buscar, ó Deus, nos trazendo esse impacto, Pai, por causa da manifestação do Teu Espírito Santo. Nós oramos por um desejo de avivamento.
Amém.
Ó Deus, que o Senhor coloque no nosso coração esse ardor, esse fervor por avivamento real, Pai. Em nome de Jesus. O mundo não precisa de mais denominações. O mundo precisa de mais pessoas com o coração quebrantado, pessoas que te desejem de fato. E nós oramos para que todos os efeitos do Espírito estejam nos alcançando e presentes na nossa vida. Senhor, muda a nossa sorte, muda a nossa história, transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. Assim como Moisés teve sede por aquilo que era além, além do natural, além do humano, além das coisas, além da bênção. Assim como Moisés não se conformou apenas com a vitória, mas ele queria o Senhor, que nós sejamos tomados por esse despertamento e essa consciência. Um desespero santo, Pai, pela Tua presença, Senhor. Mostra as nossas próprias carências e misérias, Senhor. Mostra o quanto nós somos, ó Deus, necessitados de Te conhecer e dessa atuação profunda, espiritual e sobrenatural na nossa vida. Nós oramos por esse ministério, nós oramos, Senhor, por essa geração de homens que hoje estará em vigília, Senhor, buscando a Sua presença. Nós oramos pela vida do Diogo, Senhor, oramos pela vida de Irã, oramos por todos aqueles que estarão envolvidos nesta vigília, Pai, e pedimos que esse espírito de graça, esse espírito de súplica esteja tocando a vida desses homens. Ó Deus, que venha mesmo esse desespero santo, Pai, para tocarmos a Sua presença e sermos tocados pela Tua glória, Pai. Torna-nos verdadeiros caçadores de Deus, homens e mulheres famintos, Senhor, pela Sua presença, Pai, porque nós sabemos que há mais em Ti. Ó Deus, há coisas além, Senhor, do natural. Em nome de Jesus, desperta a Tua igreja, Pai. Desperta a Tua igreja, move a Tua igreja, Senhor. Incendeia a Tua igreja, Pai, de modo que as pessoas percebam que há algo de diferente aqui, Senhor. E não é o carisma do pastor, não é o talento do pregador, não é a música, Senhor, pela música, mas é a unção, é o poder do Teu Espírito Santo, que as pessoas sintam fome e sede da manifestação da Sua presença. Nós oramos, Pai, por avivamento real, a começar de nós, a liderança. Nós oramos, Pai, por uma liderança consagrada, uma liderança devota, uma liderança apaixonada, Senhor. Glória a Deus, Pai, pelo estacionamento. Glória a Deus pelo ar-condicionado. Mas, Senhor, não é isso que transforma a vida, Senhor. Não são essas coisas, Pai. Ó Deus, que a grande diferença seja o Senhor. Seja a manifestação da Sua presença. Seja a palavra pregada com autoridade, Senhor. Na unção do Espírito Santo, nós oramos por curas e milagres, sinais e maravilhas no meio do Seu povo. Ó Deus, o Senhor tirando o coração de pedra. Ó Deus, colocando um coração de carne e pondo o Teu Espírito dentro de cada um, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Como diz a canção, não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha sobre a terra, Senhor, e o justo governe. Ó Pai, em nome de Jesus, que se levantem mais trabalhadores para a Tua seara, mais intercessores, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Opera em nós essa coragem, essa valentia, Senhor, de buscar a Sua presença, de nos enchermos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, quantas vezes nosso sentimento nos arrasta numa direção contrária. As circunstâncias, Senhor, querem abafar o fogo do Teu Espírito Santo. E eu oro para que o Senhor esteja movendo os nossos corações, a Sua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, livra a Tua igreja do formato, Senhor, da aparência religiosa. Livra-nos, Senhor, de queremos viver, Senhor, ostentar uma espiritualidade superficial, Pai. Mas nós oramos por um avivamento real nesses últimos dias, Pai. Que a Sua igreja se mantenha pura, Senhor, separada, Pai, livre de pecado, de injustiça, de iniquidade. Que a Sua igreja permaneça comprometida, Senhor, com a oração, com a palavra, Pai, com a unidade. Nós oramos em nome de Jesus por esse espírito de súplica e de clamor. Levanta mais intercessores, multiplica os intercessores nessa obra, Pai, em nome de Jesus. Desperta o Teu povo para Ti mesmo, Senhor, que não venhamos ser arrastados pelas coisas desse mundo, pela a mentalidade desse mundo, Pai, em nome de Jesus, mas que venhamos a combater, Senhor, esse espírito de adoecimento, Senhor, esse espírito de escravidão, Pai, em nome de Jesus. É absurdo o que tem acontecido, Senhor, em tantos lugares, Pai, por causa desse avanço tecnológico, Senhor, com essa inteligência artificial. Que não venhamos substituir a voz do Senhor pela voz da inteligência artificial, Pai. Que não venhamos abandonar os nossos postos, Pai, porque estaremos, ó Deus, impressionados com os avanços tecnológicos, mas que jamais venhamos nos esquecer da Sua realidade, da Sua grandeza, da Sua natureza, Pai. Porque tudo passa, Senhor, o mundo passa, Senhor, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, Pai. E nós queremos estar comprometidos com a Tua vontade nesse tempo. Por isso, glorifica o Teu nome, exalta a Tua destra sobre cada vida e cada coração, trazendo para cada família, para cada lar, esse espírito de súplica e de graça, Pai, em nome de Jesus. Traz-nos quebrantamento, Senhor, traz-nos paixão, Senhor. Ó Deus, devolva, Pai, lágrimas, Senhor, para o Teu povo, essa capacidade de se quebrantar, essa capacidade de se arrepender, a capacidade de reconhecer suas próprias misérias e carências. Nós oramos em nome de Jesus. Traz esse espírito de lamento, Senhor, esse espírito de quebrantamento, de choro. Ó Deus, purifica-nos, Senhor, santifica-nos na Tua presença, para que como igreja nós possamos estar sendo catalisadores, promotores desse real avivamento, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos do cinismo da religião, livra-nos, Senhor, dos conchavos e da politicagem, Pai, em nome de Jesus. Mas que sejamos discípulos, verdadeiros discípulos do Senhor, verdadeiras testemunhas, Nós declaramos em nome de Jesus, onde houver um seguidor do Senhor, em cada área dessa sociedade, Pai. Ó Deus, os jovens, as crianças nas escolas, Pai. Os jovens e adolescentes, Senhor, nas faculdades, onde houver um discípulo Teu, num ambiente de trabalho, Senhor, no condomínio, que ali haja uma verdadeira testemunha e um discípulo, Pai. Alguém que vai levar esse exemplo, vai servir de modelo para que outros possam estar seguindo. E nós oramos, Senhor, para que em cada esfera, Senhor, nas artes, no governo, Pai, em nome de Jesus, na mídia, na imprensa, em cada lugar, que os Teus discípulos estejam incendiados, ativos, apaixonados pela Sua presença. Nós oramos, Senhor, por um mover sobrenatural da Tua parte. Ó Deus, cura aquele que está entristecido, restaura aquele que está ferido. Ó Deus, aquele que está vivendo em desânimo, Senhor. Ó Deus, em desalento, que o Teu Espírito Santo venha tirar desse lugar, Senhor, e colocar os pés sobre um lugar firme, Senhor, sobre uma rocha, Pai. Deus, venha aumentar a temperatura, venha aumentar, Senhor, o fervor, a paixão, o amor, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que nós devemos voltar às primeiras obras, Senhor, ver onde caímos, Senhor, nos arrependermos, Pai, e voltarmos ao primeiro amor, Senhor. Desperta-nos novamente, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, sopra o vento de avivamento sobre nós, trazendo paixão e unidade, Senhor, de propósito. Nós oramos, Senhor, pelas manifestações do Senhor, a nível de fruto e de dons, Pai. Ó Deus, carisma, Senhor, e também caráter, Pai, em nome de Jesus, o Senhor operando os dons sobre as nossas vidas e o Teu nome sendo glorificado nesses dias, Pai. Que venhamos nos comprometer como Zacarias, com a visão do Senhor, com os sonhos que vêm da parte do Senhor, e que possamos compartilhar as boas novas de salvação, as boas novas do Teu Evangelho. Pai querido e santo, como igreja do Senhor, nós nos colocamos nesse lugar de pessoas carentes e necessitadas desse Espírito que precede o avivamento, Senhor. Em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito sobre nós, derrama dessa unção. Ó Deus, nós abençoamos cada líder, Senhor, desse ministério, cada servo Teu, cada ministro Teu, ó Deus, cada um dos que estão acompanhando essa live. Nós abençoamos a sua vida e declaramos um derramado Espírito Santo, esse Espírito de graça e de súplica sobre você, para que você não esteja fora daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, nesses dias, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por esta palavra. Ó Deus, nós consagramos a Ti o dia de hoje e essa vigília, Pai. Que grandes coisas aconteçam para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para a leitura do Salmo, em nome de Jesus.
Bom dia, com muita alegria. Amém. Vamos declarar o Salmo 125. Salmo 125, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dados aos malfeitores. Haja paz em Israel.
Amém. Bênção, que bênção. E é isso, gente. Hebreus 5:7 diz assim: que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Amém? Então, esse era o estilo de vida de Jesus, de clamar, de orar. Às vezes as pessoas reclamam, por que esses crentes gritam tanto, né? É verdade, às vezes os irmãos exageram, porque não é só orar, bota até uma corneta para o lado de fora da igreja, né? Mas enfim, é porque de fato, gente, quando a gente tem um ardor no coração, a gente não consegue ficar calado, né? Comportado. E veja que no estilo de vida de Jesus, ele orou em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar. Amém? Que nós sejamos visitados com esse mesmo espírito e com essa mesma unção. Que Deus abençoe Rogéria, Gabi, Bárbara. E se o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos aqui nesse mesmo horário. Lembrando que hoje à noite teremos vigília aí dos Gideões, os homens. Que Deus abençoe e até amanhã.
Amém. 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 Glória a Deus. Amém.